Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai fazer mais um passeio por mais uma igreja da Ásia Menor. Refletir em mais uma carta que Jesus enviou há mais de 2000 anos a uma comunidade de cristãos que tem muito a falar ao nosso coração aqui no século 21, na cidade de Toronto. E eu tenho certeza que a palavra de Deus é viva. É eficaz, ela se renova. O que Deus falou há mais de 2000 anos continua atual. E quando Deus fala, as coisas acontecem. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Nós conversamos na última reflexão, na carta à igreja de Sardes, que Sardes era uma igreja que tinha fama, era uma igreja que tinha influência. Era uma igreja que tinha pujança, opulência, mas lhe faltava integridade e caráter. Então essa foi a marca da igreja de Sardes, uma igreja famosa, porém espiritualmente morta. Vocês se lembram da expressão de Jesus? Você tem nome de que está vivo, mas você está morto. Então, uma carta dura, duríssima, duríssima. É difícil até fazer esse passeio, porque geralmente são cartas de advertência, são cartas com palavras duras de Jesus, mas nós temos que ouvir. São mensagens que Jesus escreveu e ele quis que não apenas a igreja de Sardes ou quaisquer outras igrejas ouvissem essas mensagens e lessem essas cartas, mas no final de cada carta ele diz o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é para todos nós, hoje, nós temos que ouvir o que Jesus está falando. Bom, mas nesse momento a gente vai olhar para uma igreja que está do lado oposto da igreja de Sardes. Enquanto a igreja de Sardes tem fama, mas não tem integridade, a igreja de Filadélfia não tem fama alguma, mas tem muita integridade. E é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. Dá uma olhadinha no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 7. Só liga aqui para mim, por favor, para eu ir acompanhando. Joia, obrigado, viu? E diz assim o texto bíblico: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Como, assim, grande parte do livro de Apocalipse, é muito difícil interpretá-lo sem um conhecimento profundo do Antigo Testamento. Então, muitas das imagens e figuras e simbologia que são utilizadas no livro de Apocalipse são figuras, imagens e até conceitos oriundos do Antigo Testamento. Então é impossível entender o livro de Apocalipse sem ter um conhecimento do Antigo Testamento. E aqui, essa expressão chave de Davi também é uma expressão emprestada do Antigo Testamento. Mais especificamente do livro do profeta Isaías, no capítulo 22. Isaías diz que um homem chamado Eliaquim seria o governador, o coordenador, o mordomo, o grande conselheiro do rei Ezequias, que era um rei de Judá. Ele seria o grande administrador do reino abaixo apenas de Ezequias. E a linguagem que Isaías utiliza para retratar essa proeminência de Eliaquim é exatamente essa: Eliaquim teria a chave de Davi, o controle absoluto do reino. Tudo o que ele dissesse seria feito. No entanto, o que Apocalipse está dizendo é que Jesus Cristo tem a verdadeira chave de Davi. Chave simboliza o quê? Poder. Chave simboliza o quê? Autoridade. Assim como Eliaquim teria poder e autoridade sobre o reino de Judá, delegado pelo rei Ezequias, Jesus tem a verdadeira chave de Davi, porque ele exerce a autoridade suprema sobre todas as coisas. Ele tem autoridade e poder, tanto na terra como no céu. Ele tem autoridade suprema. É ele quem abre e fecha a porta do reino de Deus para quem ele quer. É ele quem tem controle absoluto e total do coração do ser humano. Jesus é aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o domínio. Não existe um milímetro quadrado na existência humana, já dizia Abraham Kuyper, um teólogo, um grande político da Holanda, não existe nenhum centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Cristo não diga: isso é meu. Todas as esferas da realidade humana estão submetidas ao senhorio de Cristo Jesus. Bom, o versículo 7, diz aqui que o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Isso serve para a nossa realidade de forma geral. Ou seja, se Deus tem alguma coisa preparada para você, se Deus tem um plano para você, se Deus tem algo reservado para você, não importa, não existe força humana, não existe força natural, não existe força sobrenatural que vai impedir Deus de completar na sua vida a obra que ele já determinou para você. Absolutamente nada, porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Isso é um fato. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. No entanto, quando nós lemos esse versículo, nós precisamos nos lembrar desse conceito de abrir portas na linguagem neotestamentária, sobretudo nas cartas de Paulo. Quando Paulo utiliza-se dessa expressão abrir portas, ele sempre diz respeito às portas de oportunidade que são abertas para a pregação do Evangelho. O foco aqui é esse, a porta que Jesus abre de oportunidade para pregar o Evangelho, para anunciar a mensagem da salvação, essa porta que só ele consegue abrir, ninguém pode fechar. Ninguém. Se Jesus abre uma porta para que o Evangelho seja proclamado, repito, não há força humana e nem demoníaca que possa impedir a palavra de Deus de avançar e cruzar as portas que Jesus abre. Um exemplo muito simples e muito conhecido de vocês é o que está acontecendo na China. Isso aqui é parte de uma reportagem que saiu recentemente sobre o crescimento da igreja protestante na China. Dados oficiais, ok? Dados oficiais. Mesmo com toda a opressão e perseguição do PCC, Partido Comunista Chinês, a despeito de toda a opressão do comunismo naquele país, existem hoje, aproximadamente, dados oficiais, 38 milhões de cristãos na China, dados oficiais. Num estudo recente feito pela Universidade de Notre Dame, estima-se que existem lá mais de 20 milhões de cristãos se reunindo em igrejas clandestinas, proibidas pelo governo, ou igrejas subterrâneas. Com haja opressão, perseguição aos cristãos em alguns lugares do mundo, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus continua avançando, a despeito de todas as forças que tentam obstacular o avanço da pregação do Evangelho. Porque quando Jesus abre portas para que o Evangelho seja comunicado, não há demônio que consiga resistir ao avanço da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa e ela derruba muralhas. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é faca, é espada de dois gumes. A palavra de Deus performa, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus derruba fortalezas do inferno, porque a palavra de Deus tem poder. Por isso que nós podemos pregar a palavra de Deus com a confiança de que não são os nossos melhores argumentos, os nossos arrazoados lógicos que vão penetrar no coração humano e destravar o coração do humano. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo que age por meio da palavra que vai destravar e destrancar os corações que estão fechados e amuralhados por razões variadas. Não foi o que Jesus disse? Foi o que Jesus disse. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por que que ele disse isso? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em que contexto? Autoridade no céu e na terra simplesmente para ele resolver os meus problemas? Pode ser. Autoridade e poder para impedir que situações ruins aconteçam comigo e com você? Pode ser também, por que não? Mas o contexto em que Jesus declarou que toda autoridade, todo poder, todo domínio foi lhe submetido, não foi para dizer que todos os meus problemas serão resolvidos ou que ele não vai permitir que eu passe pelos desertos da vida, porque ele é poderoso para me proteger de desertos, vicissitudes e reveses na minha jornada de fé. Não é isso que o texto está dizendo. Quando Jesus declara que ele tem todo o poder, ele o faz porque ele está querendo incentivar os seus discípulos à missão, a evangelização, a proclamação do evangelho. É por isso que ele diz, todo o poder me foi dado, portanto, por causa disso, porque eu tenho toda a autoridade, porque não existe ninguém acima de mim, porque eu sou todo poderoso, porque eu tenho o controle da história, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi o que ele disse? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que eu acho bonito aqui, e eu acho interessante nós pararmos para pensar no que Jesus está falando, porque geralmente esse versículo é utilizado de formas diferentes, da maneira como Jesus quis que esse versículo fosse compreendido pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, porque nós gostamos de falar, olha, Jesus disse, você está com um problema? Jesus disse que estaria com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Isso é verdade, eu acredito nisso também, mas não é o foco desse versículo. O que Jesus está explicando aqui é que ele estará com a igreja, ele estará com os discípulos, ele vai caminhar ao lado dos seus seguidores, dos seus amigos, à medida que os seus seguidores estiverem comprometidos com a sua ordem de fazer discípulos de todas as pessoas. Percebam a estrutura do texto. Vão e façam discípulos, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A presença de Jesus é prometida e é garantida no contexto da missão da igreja. Você compreende isso? Se você está engajado na missão da igreja, se você está engajado em fazer discípulos de Jesus, se você está engajado em compartilhar a mensagem da salvação, pode ter certeza absoluta que você vai ter ao seu lado o maior de todos, o melhor de todos, o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. É isso que ele prometeu. Vão e façam discípulos, e eu garanto uma coisa, eu vou estar com vocês, porque eu sei que é difícil. Se eu não estiver com vocês, vocês não vão conseguir fazer discípulos, mas eu estarei com vocês. Portanto, não perca a esperança, pelo amor de Deus, não perca a esperança, e não se desanime quando você olhar para alguém, ou para uma situação que você gostaria de compartilhar o evangelho, a mensagem da salvação, quando você se deparar com um coração empedernido, petrificado, fechado, hermeticamente fechado, não se desanime. Porque Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele vai à frente de você abrindo portas que você não consegue abrir. Se dependesse de mim, eu seria o pregador mais frustrado do mundo. Se eu acreditasse que o tocar corações dependesse dos meus argumentos, eu seria o pregador mais frustrado do mundo, mas eu sei que não depende simplesmente do que eu falo, não depende de performance, não depende disso, depende do Senhor Jesus destravar corações. Ele tem esse poder, por isso que a gente não pode desanimar. Ele tem a chave certa de cada coração. E se Ele quiser abrir, Ele vai abrir. No tempo e no momento dEle, Ele abre. Porque Ele tem a chave de Davi, não tem? Às vezes você olha e você perde esperança e fala, não tem mais jeito. Esse aí, essa aí não tem mais jeito. Já falei várias vezes, inúmeras vezes. E aí vem Jesus e destrava o coração. Eu passei a minha adolescência, a minha juventude inteira orando pelos meus pais, orando pela minha família, para que a minha família se rendesse ao amor de Cristo, como eu, aos 14 anos, me rendi. Passando por uma rua, andando por uma rua, recebi um panfleto. E nesse panfleto estava escrito que era a inauguração de uma igreja lá em Santos, na minha cidade natal. E aí eu vi que o pregador daquela noite seria o Dedé Santana dos Trapalhões. Você vê como é Deus quem destrava as portas do nosso coração. E aí eu, que gostava dos Trapalhões, vi naquilo a oportunidade de conhecer uma figura pública ao vivo ali na igreja. E fui. E nunca mais saí. Panfleto. Eu quero chegar no céu um dia e encontrar a moça que estendeu a mão e me entregou um panfleto. Por isso que eu falo, olha, não descarte nenhum método de evangelização. Ah, esse método é mais eficaz, esse método é mais... Não, eficaz é a ação do Espírito Santo que age do jeito que Ele quer. Ele é como o vento. O Espírito Santo é como o vento. Ele se move aonde e como Ele quer. Passei a minha adolescência orando pela minha família, falando, dizendo que iam para o inferno se eles não se convertessem, brigando. Até que um dia minha mãe me chamou, falou assim, filho, eu queria que você orasse. Minha mãe vem do contexto umbandista, por muito tempo ela viveu nessa religião. E numa certa noite ela me chamou e falou, filho, eu quero que você ore para o seu Deus me ouvir. E chorava copiosamente. E eu sentei do lado dela na cama, eu falei, eu não vou orar para o meu Deus. E ela olhou, mas por quê? Eu falei, porque o meu Deus pode ser o seu Deus. Conversa com Ele, fala com Ele, Ele vai te ouvir. Depois de algum tempo, eu cheguei em casa, eu vi um saco de lixo assim grande, com várias roupas que minha mãe utilizava lá no terreiro, e ela rompeu com aquilo, de uma vez por todas. Depois de muitos anos, 2013, julho de 2013, na verdade no começo de 2013, meu pai foi diagnosticado com câncer já em estado terminal, em fase de metástase, ficou tratando como uma dor no corpo, dor na coluna, problema de coluna, quando foi ver, o corpo dele estava todo coberto por tumores. E aí, nesse momento, minha mãe começou a ir em algumas reuniões de oração da igreja, depois de anos que ela rompeu com o bandismo. Em algumas reuniões da igreja, eu via lá de terça-feira e eu não falava nada, não convidei em nenhum momento, ia numa terça, ia no estudo bíblico de quinta, e até num culto de domingo. Eu me mudei para os Estados Unidos no começo de agosto de 2013. Duas semanas antes de eu me mudar, fiquei lá dois anos, meu pai faleceu. Estava com a passagem comprada, já tinha conseguido uma bolsa na universidade que eu ia estudar, e meu pai faleceu. A gente não imaginava, pensávamos que ele ia ter uma sobrevida, mas Deus, na sua providência, quis recolhê-lo antes da hora. E uma semana antes de eu ir embora, uma semana depois do meu pai falecer, o pastor da igreja lá de Santos, reverendo Milton, me chamou na frente para a gente se despedir da igreja, porque eu ficaria dois anos fora de lá, depois retornaria. E aí fui, ele orou por nós, orou pela minha família, pela passagem do meu pai. E chamou minha mãe também, que estava lá no culto de despedida nosso. E aí ele... No momento que eu fui sair e me sentar, bem no finalzinho do culto, ele falou, não, vem para cá, ainda não acabou, a gente tem algo para te falar. E eu falei, fala, pastor. Ele disse assim, você sabe que sua mãe, que está aqui, né, ela estava do meu lado, ela está começando a frequentar a igreja, começou a vir, participar, ouvir, orar. Eu falei, eu sei. Ele falou, mas tem uma coisa que você não sabe, que a sua mãe fez toda a classe de catecúmeno sem você saber, e hoje é o dia do batismo dela. E trouxeram uma pia batismal e eu pude batizar a minha mãe. E hoje é uma serva do Senhor, crente no Senhor Jesus. Eu nunca imaginei isso. Jamais imaginei, nem nos meus melhores sonhos. Mas Jesus Cristo tem a chave de Davi. Ele tem a chave de cada coração. E no momento em que Ele quer, Ele destrava, Ele escancara, Ele abre, Ele converte, porque a salvação pertence a quem? A salvação pertence ao Senhor. Bom, conheço as suas obras, no versículo 8, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, viu? Sei que você tem pouca força. Sabe que eu gosto desse versículo aqui? Porque Jesus declara, ele faz uma afirmação. Existem portas que estão abertas para você. E eu acho que ele não está falando só com a igreja de Filadélfia, não. Eu acho que ele está falando comigo e com você. Ele está dizendo assim, olha, Juliano, eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Existem portas abertas ao redor de nós. Deus está se movendo. Jesus está se movendo. O Espírito está se movendo. O nosso Deus é um Deus missionário, que o tempo todo está abrindo portas ao nosso redor, para que eu e você comuniquemos o Evangelho, as boas novas da salvação. As portas estão abertas. A pergunta não é se Jesus está abrindo portas para você. Aonde você está, na sua família, onde você trabalha, onde você estuda, aonde você mora, Ele está abrindo portas. A pergunta é, você quer cruzar essas portas? Você quer adentrar nessas portas para falar do amor de Deus a pessoas que estão precisando que alguém lhes diga a respeito do amor de Deus, pessoas que estão ali com o seu coração preparados, corações prontos para que Jesus os abra e entre nesses corações? Será que você quer cruzar essas portas? Porque elas estão abertas. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo está trabalhando ao redor de você e preparando corações para que você seja um instrumento de Jesus, para que essa chave de Davi destrave esse coração. Você está querendo cruzar essas portas? Talvez você tenha até razões para não querer cruzar essas portas. Você tem até, sei lá, razões plausíveis para não querer falar de Jesus para ninguém, para fechar essas portas com as suas próprias mãos. Talvez você tenha argumentos. Não conhece muito de Bíblia, é envergonhado, tem dificuldade de falar, eu não sei. Você pode se sentir fraco, pequeno, limitado, sem conhecimento, não é verdade? Obrigado, querido. E aí você não fala. E aí você simplesmente passa pelas portas que estão abertas ao redor de você, no seu caminho, e não faz absolutamente nada. Então, dá uma olhada nisso aqui, que Jesus diz para a igreja de Filadélfia. Isso é um convite para você superar suas fraquezas e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Por quê? Porque Jesus disse para a igreja de Filadélfia, olha, eu tenho portas abertas para vocês. Eu abri porta para que o Evangelho seja comunicado na cidade, para que pessoas achem um caminho de volta para Deus através de vocês. Mas eu sei que você tem o quê? Pouca força. A igreja lá de Filadélfia é uma igreja pequena, é uma igreja fraca, é uma igreja sem expressão, é uma igreja perseguida, é uma igreja ferida, é uma igreja acuada, é uma igreja que tem pouca força. E eu digo para vocês uma coisa, Jesus ama usar pessoas assim. Mas como Ele gosta de usar gente fraca, gente limitada, gente pequena, Ele gosta. Eu vejo na história da Bíblia, Deus usando pessoas assim, que se consideravam não fortes, não competentes, não talentosas, não capazes, mas gente fraca. Moisés, quando foi chamado por Deus, ele falou o quê? Confia em mim, Senhor, estou aqui, estou pronto. Sou professor de retórica na Universidade de Toronto. Vou falar assim de uma forma tão contundente que Faraó não vai ter assim coragem de dizer não para o que o Senhor tem a dizer. Imagina, o que ele falou para Deus? Eu sou pesado de boca. E Deus disse, eu quero usar você mesmo assim. Você se lembra de Isaías? Quando Deus falou, Isaías, eu quero usar você. Isaías disse o quê? Ah, Senhor, Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou pecador. E Deus disse, eu quero usar você mesmo assim. Gideão. Vocês se lembram de Gideão? Quando Deus achou Gideão escondido numa cisterna, com medo dos inimigos, e Deus o encontrou ali, o chamou e o convidou para fazer parte desse projeto de libertação do seu povo, Gideão disse o quê? Conta comigo, Senhor, eu sou o cara mais forte da minha tribo. Pode acreditar que eu sou forte, sou corajoso. Não, ele disse, eu sou menor na casa dos meus pais. E Deus disse, eu quero usar você mesmo assim. Você se lembra de Jeremias? Quando Deus o convidou para ser profeta às nações, o que ele disse? Jeremias disse, Deus, eu não passo de uma criança. E Deus disse para Jeremias, eu quero usar você mesmo assim. Lá no Novo Testamento também, o encontro de Jesus com Pedro, o primeiro encontro, que Jesus estava ali dentro do barco com Pedro e realizou aquela pesca maravilhosa. Pedro se quebrantou, Pedro colocou o seu rosto no chão e disse assim, Senhor, fica longe de mim, porque eu sou pecador. E sabe o que Jesus falou para ele? Eu quero usar você mesmo assim, porque Deus ama usar gente que tem consciência da sua pequenez, da sua limitação e da sua fraqueza. Para mim, inclusive, é um pré-requisito que Deus deseja de cada servo que Ele usa na história, que tenha percepção, consciência clara das suas próprias limitações, porque o reino de Deus não é um reino feito de heróis, o reino de Deus é um reino feito de pessoas, de homens e mulheres quebrados, que são reconstruídos e usados na mão de um Deus Todo-Poderoso. Essa é a história. Jesus não selecionou 12 homens poderosos, maravilhosos, conhecidos, cheios de talentos. Não, ele escolheu 12 homens quebrados para realizar a história que ele escreveu desde a eternidade. Esse é o nosso Deus. Sabe por quê? Deus decide escolher coisas fracas, pequenas, quebradas, as que não são, loucas, para que quando as coisas acontecerem, nós tenhamos claramente a visão de que elas aconteceram, não pela força do nosso braço, mas pelo poder de Deus. A missão é dEle, o sucesso é dEle, a frutificação é dEle. Nós semeamos, nós regamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele usa a gente como você, Ele usa a gente como eu, para mostrar que a glória não é nossa, a glória não é da igreja, a glória é dEle, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que usa pessoas fracas para manifestação da sua vontade na história. E saber disso, para mim, é encorajador, é completamente encorajador. Eu lembro de um trecho que eu li do pastor Charles Swindon, e ele escreve algo que para mim assim é fabuloso, porque isso tem que incentivar a gente, a visão de que depende de Deus tem que encorajar a gente para a missão, tem que fazer a gente olhar as portas abertas e entrar, e cruzar. Olha o que ele diz, o tamanho de uma igreja, as limitações de sua localização, ou as restrições de seu orçamento, nunca devem determinar a sua visão, em vez disso, as igrejas devem definir sua visão com base no poder de Deus. Deus é infinito, magnífico, incrível e poderoso, além de qualquer descrição, compreensão. Quando Ele escolhe abrir oportunidades, as possibilidades são infinitas. Tudo o que precisamos fazer é confiar e segui-Lo onde quer que Ele nos leve. A nossa visão, a visão da igreja não deve ser construída a partir do que nós temos em mãos. A visão da igreja deve ser construída a partir de quem nós servimos, porque às vezes o que nós temos em mãos é muito pouco, é muito pequeno, é muito frágil, mas quando nós confiamos, acreditamos que aquilo que está nas nossas mãos e está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, nós temos a confiança e a certeza de que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós temos e precisamos. O que Deus pode fazer através da igreja? O que Deus pode fazer através de você? Já parou para pensar nisso? O que Deus pode fazer através de você, se você olhar ao seu redor, identificar as portas abertas e ter coragem para cruzá-las? Deus pode realizar muito, mas muito mesmo através da sua vida. Você acredita nisso? Então amplie a sua visão do que Deus é capaz de realizar através da sua vida, com todas as suas limitações, com todas as suas fraquezas. Não use as suas fraquezas, as suas limitações, ou a sua falta de experiência, a sua idade, seja o que for, como desculpa para não fazer nada. Porque quem faz não é você, é Deus quem faz através de você, e Ele pode fazer tudo através da sua vida. Basta você tomar a decisão de cruzar as portas abertas diante de você. Ter consciência de que você é pequeno e tem pouca força nunca deve ser empecilho para você confiar que pode ser usado por um grande e poderoso Deus. Veja aí o versículo 8º, parte final. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A igreja de Filadélfia jamais seria citada como exemplo, como modelo de uma igreja de sucesso numa conferência de igreja, numa conferência de plantação de igreja, numa conferência de revitalização de igreja. Nunca a igreja de Filadélfia seria utilizada como modelo, porque a igreja de Filadélfia é uma igreja com pouca força. Ela não é uma mega church. A igreja de Filadélfia não tem um canal com milhões de inscritos no YouTube. A igreja de Filadélfia não tem um perfil no Instagram que as pessoas seguem e compartilham as suas postagens. A igreja de Filadélfia é uma igreja simples, é uma igreja meio escondida, é uma igreja fraca, é uma igreja, do ponto de vista humano, capenga. Semana passada eu falei para vocês de uma igreja que eu visitei em Michigan, onde nós tínhamos lá uma estrutura colossal, magnífica, uma igreja linda. Pé direito da igreja era assim, não dava nem para medir, linda, linda, com vitrais, uma coisa maravilhosa, suntuosa, mas tinham ali, acho que 15 a 20 idosos, média de idade 80 anos, e olhei para minha esposa depois e disse a ela, falei, amor, essa igreja aqui em alguns anos ela vai morrer. Pode ser que Jesus olhe para essa mesma igreja e diga assim, você tem nome de que está fraca? De que está morta, contrário ao que ele falou para Sardes, mas você está viva, você tem pouca força, mas você tem sido fiel a mim. A nossa avaliação do que é uma igreja bem-sucedida, às vezes é uma avaliação equivocada, porque nós medimos o sucesso de uma igreja pelo seu edifício, pelo seu rol de membros, pelo seu orçamento, mas a avaliação que Jesus faz de uma igreja, muitas vezes é diferente da nossa avaliação. A igreja de Sardes era uma mega church, mas Jesus diz, você está morta. A igreja de Filadélfia é uma igreja com pouca força, mas Jesus diz, você é uma gigante no mundo espiritual. Você é temida no inferno e você é amada e conhecida no céu. Essa é a verdadeira igreja de Jesus aos finais de semana. Mas no engajamento de seus membros na missão fora das quatro paredes, uma igreja forte é essencialmente uma igreja que vive em missão na cidade. E aí, Jesus faz algumas promessas para essa igreja. Primeira, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia, se você cruzar as portas abertas que eu tenho colocado diante de você, se você pregar o evangelho, se você anunciar as boas novas, se você der testemunho do meu nome, você pode ter uma certeza, aqueles que odeiam você, aqueles que se opõem a você, um dia virão a você, buscando um lugar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia é o seguinte, se vocês se engajarem na missão, vocês verão coisas extraordinárias acontecendo na vida de vocês. Leia o texto do Evangelho de Marcos, ali capítulo 16, o finalzinho, o que Jesus promete para os seus discípulos, e que alguns reformados às vezes querem passar rapidamente por esse texto, quando Jesus fala de milagres, de sinais, de maravilhas. Você se lembra do finalzinho do Evangelho de Marcos? Expelir demônios, curar enfermos e tal. Você fala assim, mas onde que está isso? Jesus promete essas manifestações miraculosas de Deus no contexto da missão. Então, às vezes, nós não enxergamos o poder sobrenatural de Deus atingindo a nossa vida ou sendo canalizado através da nossa vida, porque nós não estamos vivendo na plenitude esse contexto missionário, nós não estamos engajados na missão. Jesus está falando para a igreja de Filadélfia: se vocês mergulharem na missão, se vocês entrarem e cruzarem essas portas abertas, coisas incríveis, impensadas, extraordinárias acontecerão na vida de vocês. Por isso que missionário tem história para contar. Leia os livros do Ronaldo Lidório, por exemplo, um pastor que serve como referência para a gente, pastor sério, pastor que tem um fundamento bíblico sólido, um homem de Deus. Veja os relatos dele sobre as manifestações miraculosas e extraordinárias do Senhor no contexto da missão. Não é qualquer um que está contando, é gente que a gente conhece, que a gente sabe do caráter, que tem credibilidade, que caminha com Deus, que vive a missão de forma séria. Quantas manifestações Deus faz? Por quê? Porque está engajado na missão. Então comece a ver portas abertas e entrar por elas. Comece a testemunhar do Evangelho, lá na sua classe, com os seus amigos de escola, no seu trabalho, na rua, num restaurante, seja onde for. E eu tenho certeza de uma coisa: eu tenho histórias para contar e eu sei que você já tem histórias para contar também. Você vai ter muitas outras histórias para contar da maneira como Deus agiu de forma poderosa, incrível, inimaginável na sua vida e através da sua vida, à medida que você entendeu que as portas que são abertas para que o Evangelho seja anunciado através de você. Está aqui, é o que ele disse. Olha, versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está por vir sobre todo mundo. Nós não sabemos o que é isso, muito provavelmente uma aprovação, uma situação difícil que acometeu o mundo naquele período. Nós, é uma das linhas de interpretação que nós temos, mas Jesus disse: eu vou proteger vocês dessa tragédia e dessa calamidade. Veja, visto que você guardou, eu também o guardarei. Visto que você guardou, eu também o guardarei. Cristo guarda a sua igreja. É o que ele está dizendo. Eu vou guardar vocês porque vocês guardaram a minha palavra. A bênçãos de Jesus que são derramadas no ambiente da fidelidade a Jesus e a missão de Jesus. Claro que toda bênção emerge no solo da graça de Jesus. Nós não podemos barganhar com Ele. Nós não podemos falar para Ele: Jesus, eu estou sendo fiel, eu estou sendo dizimista fiel, eu estou orando todos os dias, eu estou frequentando a igreja, então o Senhor é obrigado a me abençoar. Bênção é graça do céu, Ele derrama porque Ele é gracioso. Ele não é obrigado a nos abençoar, Ele nos abençoa porque Ele é profundamente gracioso, benigno, bondoso e compassivo. No entanto, Ele prometeu que muitas bênçãos que Ele derramaria sobre a nossa vida seriam derramadas a partir da nossa fidelidade. A nossa fidelidade a Jesus, o nosso compromisso com a missão de Jesus, faz Jesus cumprir na nossa vida o que Ele prometeu. Visto que vocês guardaram, eu vou guardar vocês. Vale a pena ser fiel. Guarde a palavra de Jesus e Ele vai guardar você. Cuide dos assuntos de Jesus e Ele vai cuidar dos seus. Busque o reino de Jesus em primeiro lugar e Ele vai acrescentar as demais coisas para você. Não foi o que Ele disse? Não foi o que Ele prometeu? Busque em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. É uma promessa que Ele faz a partir de uma ordem que Ele dá. Então sejam fiéis, visto que vocês guardaram a minha palavra, eu guardarei vocês dessa grande tribulação. Encerrando, versículo 11 diz: venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Naqueles dias, quando alguém prestava um serviço relevante para a cidade, uma coluna era construída e colocada em um dos santuários da cidade. E o nome da pessoa que prestou um serviço relevante àquela comunidade era escrito nessa coluna. Era uma grande homenagem, concorda comigo? Era uma grande homenagem. Mas olha só, Jesus está prometendo isso. Ele está prometendo que ele vai fazer de você uma coluna no santuário de Deus. Mas o monumento não é para você. Porque nessa coluna está escrito um nome. E esse nome não é o seu. Esse nome não é o meu. De quem é esse nome? Do meu Deus. Do meu Deus. E o meu Deus aqui é Jesus. Você um dia vai se transformar num monumento, mas não num monumento em homenagem ao seu nome, mas um monumento em homenagem ao Deus Todo-Poderoso. Você vai se tornar um monumento da glória de Deus, um monumento da graça de Deus, um monumento da misericórdia de Deus, um monumento da bondade de Deus. As pessoas vão olhar para você e verão em você a glória de Jesus Cristo. É o que ele está prometendo aqui. E além disso, essa é a promessa que enche o meu coração. Ele diz, vai ter uma cidade que todos nós desejamos, uma cidade onde não vai ter delegacia, onde não vai ter cemitério, onde não vai ter hospital. Um dia essa cidade vai descer do céu ataviada como noiva, e nós vamos morar nessa santidade, ou nessa cidade santuário de Deus, que Ele tem preparado para todos aqueles que Ele ama, que é o nosso lar definitivo, e é lá que os nossos olhos e o nosso coração devem estar focados. Um dia nós entraremos pelas portas dessa cidade para celebrarmos a vitória final e cabal do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já celebramos o dia D. Se você conhece um pouco da Segunda Guerra Mundial, você sabe que o dia D foi o momento em que o exército aliado entrou nas praias da Normândia e assim decretou quase que em absoluto a rendição e derrota dos nazistas. Esse é o dia D. Quando Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou, ele já manifestou a vitória, o dia D, mas haverá um tempo em que o dia V vai chegar, que a decretação, a caixa da derrota do mal, da derrota da morte, da derrota de Satanás, da derrota do pecado. É quando esse lar definitivo vai chegar e nós vamos entrar nele para celebrar, não mais o dia D, mas o dia V, o dia da vitória do nosso Senhor. Aquele que tem ouvidos, o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia não era uma igreja perfeita, não existe igreja perfeita aqui, do lado de cada eternidade. Mas Filadélfia era uma igreja fiel. Filadélfia era uma igreja sem fama, mas com integridade. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres, muitas vezes sem fama. Uma igreja, muitas vezes sem fama, sem relevância, mas profundamente íntegra, diante dos olhos do nosso Senhor Jesus. Cristo amado, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque a Tua palavra fala ao nosso coração, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos conforta, mas a Tua palavra também nos confronta. E nesse momento eu quero orar, Deus, para que a igreja do Senhor, nesse lugar, a igreja do Senhor espalhada nessa cidade, seja uma igreja sensível, sensível ao mover do Teu Espírito, sensível às portas abertas que o Senhor tem colocado à frente dela, à frente delas, ó Deus. Não permita, Pai, que nós nos acomodemos e usemos as nossas fraquezas e limitações para nos omitirmos diante da tarefa de anunciar a tua palavra, de pregar o teu evangelho para homens e mulheres que precisam desesperadamente ouvir a boa nova a respeito de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, incendeia o nosso coração, quebranta o nosso coração, ó Deus, dá-nos sensibilidade espiritual e paixão pelas almas, que nós aproveitemos cada oportunidade do Senhor para dizer ao mundo, para dizer aos nossos amigos, para dizer aos nossos familiares que não há vida fora de Cristo Jesus. É a nossa oração nessa noite, é a nossa oração. Por favor, ouve-nos, ó Deus, ouve a nossa voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.